2019!
Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Depois de uma merecida bye, vamos pro tie-break entre Rodgers e Brady na semana 6 da NFL. Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers. Meu nome é Matheus Ribeiro e esse é o Lambeau Leapers Podcast.
Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
Nosso convidado de hoje para falar um pouco sobre o Tampa Bay Buccaneers, Renan Giacomelli, do Bucs News BR. Boa noite, Renan.
Boa noite, Matheus. Boa noite a todos do Lambeau Leapers. Muito obrigado pelo convite.
Renan, como é padrão aqui no nosso podcast, toda pessoa nova que chega para gravar com a gente tem que responder a duas perguntas básicas, né? A primeira, desde quando acompanha a NFL? E a segunda, como é que nasceu esse namoro, né? Esse amor pelo Tampa Bay Buccaneers?
Eu acompanho mesmo afinco assim de 2012, 2013 para cá. E o namoro começou um pouquinho antes, hein, por volta de 2011, 2010, quando eu, por curiosidade, aluguei um CD de PlayStation 2 de Maiden e resolvi jogar. Aí eu gostei do símbolo mais bonito, na minha opinião era o do Tampa Bay, e começou.
Boa. Completando a nossa mesa aqui redonda, temos ele, o roster do último podcast, uma apresentação impecável de Guto Edinger.
Capaz, que é isso, Matheus. Só fiz o que tinha que fazer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que tá ouvindo a gente. Renan, muito obrigado por estar aqui. E vamos que vamos, né? Semana cheia, jogo difícil. Quem falou que o calendário do Packers era um dos mais fáceis, olha, agora tá começando a apertar.
Não, quem foi esse louco, né? Quem foi esse louco que disse que era um dos calendários mais fracos? Pelo amor de Deus. Estou com ele aqui também, Paulo Chagas, boa noite.
Fala, Matheus, Renan, Guto. É isso aí, o nosso trator de Green Bay está se deslocando aí para a costa dos Estados Unidos para enfrentar o Tampa Bay. Vamos nessa aí, que tem muita coisa aí para a gente falar.
Para começar o podcast, vamos só trazer algumas últimas notícias com o nosso Guto Edinger.
Vamos lá então, né? O que a gente tem, primeiramente, é uma provável volta de basicamente todo o time para essa semana, né? O Packers ele treinou quase 100%. O Kevin King não tinha treinado hoje, mas já deve voltar limitado amanhã. E o Tyler Irving é a mesma coisa. Outra coisa para ficar de olho é a questão do Equanimeous, que ele finalmente pode jogar essa temporada, né? Depois de uma boa primeira temporada como calor em Green Bay, sofreu com lesões ano passado, não jogou esse ano também, e agora ele deve ser ativado. Inclusive, hoje, entrevista no Pat McAfee. Entrevista não, né? O Rodgers é meio que um membro do show do Pat McAfee nos Estados Unidos. Ele falou sobre a questão elogiou muito o Equanimeous, falou que ele tem realmente um cara que tem evoluído bastante, que deve ser um reforço bem interessante quando voltar. E mais uma coisa que ele falou do Equanimeous é que ele tem mãos muito seguras. Então, é ficar de olho. Ele pode ser uma adição importante para o grupo de wide receivers do Green Bay Packers. E de resto é isso, não teve muitas movimentações, a gente até tentou o Damian Harrison, mas ele optou por Seattle, e vamos que vamos, né, falta só agora as renovações de David Bakhtiari mesmo, Aaron Jones e companhia.
E é uma situação que vai ser complicada, né, dessas renovações, porque tá mais que claro que o salary cap vai cair, né, pro ano que vem, devido à pandemia, né, como houve menos dinheiro circulando na NFL, o salary cap vai cair. Alguns times estão com uma situação muito complicada em relação a isso. Green Bay, graças a Deus, não parece ser um deles, né? Mas assim, se a gente imaginava que fosse sobrar algum dinheiro para ano que vem atacar algum jogador na Free Agents, pode tirar o cavalinho da chuva. As contas estão batendo, mas estão bem em cima da ponta da caneta. Como anda o Tampa Bay Buccaneers em relação a isso, Renan?
O Bucks tem algo em torno de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 de cap pro ano que vem. É, acredito que não vai fazer nenhuma loucura no mercado, não. Vai renovar com quem acha que tem que renovar, né? E pegar jogadores no draft mesmo. Até porque, assim, é só uma opinião minha. Eu não acho que deveria, a NFL deveria dar uma ajuda aos times, né? Nessa questão do salary cap e manter o mesmo teto desse ano, né? Porque, querendo ou não, alguns jogadores vão pedir mais, outros vão pedir menos, e aí tem uma galera que vai acabar sendo cortada e vai ficar sem jogar.
É, essa questão do salary cap vai... Alguns times que fizeram apostas ousadas, né? No... Eu tiro, por exemplo, o rival de diversão, o rival de divisão do Tampa Bay, o Saints. O Saints está numa situação complicadíssima em relação ao salary cap dele, tá? Colocaram dinheiro demais nesses últimos anos, apostando no segundo anel pro Drew Brees. O anel não veio, mas as contas estão lá. Estamos na mesa do GM. Essa renovação do Bakhtiari, a renovação do Bakhtiari é uma coisa para ontem, para Green Bay, né? Depois, se a gente tivesse que elencar, eu acho que a segunda renovação que o Green Bay mais procura seria a renovação do Aaron Jones, né? E por último, eu acho que seria o Corey Linsley, né? Mas eu vejo cada vez mais difícil Green Bay chegar em números com os três, né? O Linsley, para mim, já é quase certeza de que a gente não vai conseguir renovar.
Eu concordo plenamente aí. Eu acho que, até por isso, o Packers draftou um center no último draft, para até projetar ele, trabalhar, ter um ano aí para trabalhar no practice squad, para quando ele assumir. Ou, outra coisa que pode acontecer, é o Lucas Patrick assumir a função de center, né? Ele já fez isso algumas vezes e pode assumir essa função. Ele que tá jogando de right guard na linha ofensiva.
Eu não sou muito a favor de estar movendo demais as peças na linha ofensiva, mas quando o assunto é 10 milhões de reais no salário, infelizmente eu acho que a gente vai ter que correr para isso. É, quem manda gastar tanto com defesa, né? Coisas assim vão ter que acontecer para que haja um equilíbrio no time em relação ao salary cap.
Mal administração, né? Mal administração, né, Matheus? A gente tem há anos que gasta com defesa, com pique mal no draft, né? E defensiva também, e estamos sofrendo agora, né? Mas enfim, vamos...
Exatamente, a gente tem alguns inúmeros jogadores, né, de defesa que a gente draftou, jogadores que a gente renovou, né, a preço de ouro, tipo, né, Nick Perry, né, por exemplo, que eu acho que foi, acho que é o pior contrato, muito provavelmente o pior contrato, um dos piores contratos da história de Green Bay, né, o Nick Perry, que simplesmente esqueceu o futebol americano junto com o contrato que assinou, e o prejuízo vem agora, né, assim, muito, a gente teve que correr atrás de dois para hoje.
Esse foi um dos piores contratos da história do esporte, o contrato do Nick Perry.
Então, assim, teve que correr atrás de dois pass rushers no mercado, gastou uma nota, né, como Zadarius Smith e Preston Smith. Arrependimento? Nenhum, tá? Nenhum, porque a gente pode dizer que acertou, né, no contrato dos dois. Acertou nas peças. Mas é aquele negócio, se você não consegue trazer, não consegue desenvolver em casa, né, a coisa fica complicada para você estar equilibrando as contas com o salary cap.
O Bucks também passou por isso há muitos anos atrás. Era só contratos de defesa com alto salary cap e o ataque morria, minguava. Né? Então, assim, tem que ter um equilíbrio.
É, assim, o Tampa Bay conseguiu draftar o Aguayo, né? Acho que foi segunda ou foi terceira de escolha. Agora me veio a dúvida.
Segundo round. De 4 anos atrás. 3 anos atrás.
Ô, pique de jogada fora, viu?
Nem me fale. Essa pique dói até hoje.
Aí eu vou mais além, tá? Se fosse o Justin Tucker, eu não pegava na segunda rodada.
Não, é kicker. Kicker nas 6 primeiras rodadas é um absurdo. Kicker, Panther, é um absurdo. Só o Bucks pra fazer essa genialidade.
Não, exatamente. Quando eu vi ali na segunda rodada, meu Deus do céu.
Depende. A gente draftou um Panther. O Jake Scott foi quinta rodada, só que eu não lembro qual ano. Mas ele é muito bom, assim. Aí foi acho que quinta rodada, mas aí até entendo, porque, tipo, é melhor gastar num Panther que pelo menos a gente vai usar do que pegar um cara que vai ser cortado depois. Ou vai pro PS.
É. Eu fico com medo também, Guto, sabe o que é? É você pegar na quinta rodada e você avaliar o cara pela pique do cara. Entendeu?
Não,
entendeu assim, não, porra. Eu não vou cortar alguém que eu draftei na quinta rodada, né? Ou, né? Eu não vou avaliar bem um cara que chegou aqui, um undrafted aqui, entendeu? Um Panther undrafted, porque eu tenho um cara de quinta rodada, entendeu? É você atribuir um certo valor a ele que talvez não exista. Né? Que seja só um sentimento baseado naquele pertencimento, né, que a gente já falou aqui, naquela análise psicológica de pertencimento, né, que o jogador passa a ter quando você drafta ele, né? Ele é seu, né? Então assim, você, por mais que você quer manter ele no seu time, por mais que não necessariamente ele seja um jogador que mereça.
Então, eu queria fazer uma pergunta, por que a gente tá fazendo tanto testes aí com o Kicker? O que é que vai acontecer aí com o Crosby?
Eu acredito que seja dos dois um, tá? Primeiro, o Crosby assinou o contrato e o contrato dele não é só de um ano, né, Guto? Foram três, não foi isso?
Três anos.
A gente não vai cortar o Crosby, né? Não é por isso. Agora, eu acredito que esteja fazendo dos dois um, tá? Isso é um palpite meu, né? Em momento algum isso foi perguntado à comissão técnica de Green Bay e não teve uma resposta satisfatória da comissão técnica. Mas eu pensei em duas coisas. Uma, estão se precavendo em caso do Crosby pegar Covid, entendeu? Ou o Crosby deve ter alguma agenda para metade da temporada na qual ele vai precisar se ausentar uma semana ou duas, entendeu? No trabalho na caras para saber se a esposa dele está grávida, né? Ou se tem alguma coisa desse tipo. Mas eu acho que é uma dessas coisas. Ou uma ausência já programada do Crosby, né? Ou digamos assim, já ter um nome, entendeu? Já ter alguém certo para caso o Crosby pegue Covid e precise se ausentar uma ou duas semanas.
Eu posso responder. É a primeira hipótese, Matheus. É porque ele já pegou Covid na off-season, aí o Packers está se precavendo caso ele pegue de novo, porque ali na região onde o Packers joga, o Wisconsin, e toda a região de Green Bay, ali todo o estado, tem muito caso de Covid, é um dos principais focos de Covid nos Estados Unidos. E aí, pra precaver, o Packers tá fazendo esses workouts aí, deixando os caras mais ou menos na bala, caso precise. Entendeu? É só isso mesmo. Não sei se a esposa dele tá grávida, creio que não. Mas se tiver, parabéns, mas é basicamente isso.
Eu confesso que não sei da notícia, mas eu pensei nessas duas hipóteses, né? Como probabilidade. Mas vamos falar desse jogo agora. Bucks e Green Bay. O jogo é lá no estádio do Bucks, que eu confesso que não lembro o nome, Renan.
Raymond James Stadium.
Eu não sei porque veio o Lincoln Financial Field, mas é o Raymond James Stadium, né?
Casa do Super Bowl dessa temporada.
Também. Quem sabe Green Bay não... Essa não seja só a primeira, né, ida de Green Bay ao estádio do Bucks, né?
Espero que não.
Guto, quer começar com aquela pergunta que você já tinha engavetado aí?
Sim. Renan, emenda aí, já fala o que você ia dizer antes e sobre o Tom Brady, te perguntar como é ter um quarterback depois de ter anos vendo James Winston.
Olha, eu vou um pouco antes do James Winston. Eu peguei Josh Freeman, eu peguei Josh McCall, Mike Glennon, Winston, Fitzmagic, Fitzpatrick, né? E com Tom Brady é outra sensação. É uma sensação que eu, como torcedor do Bucks, não tinha vivido. Assim, lógico, é um cara de 43 anos, a idade dele já pesa um pouco, mas assim, ele com 43 anos, se eu pegar os últimos 4, 5 quarterbacks do Bucks e juntar todos eles em um só, não dá um quinto, um sexto de Tom Brady.
Eu tenho uma pergunta. O James Winston, ele é um cara que você pode falar tudo dele, menos de que ele tem números, né? Muitas jardas, né? Muitos TD, muitas interceptações também, né? A que você atribui, Renan, a saída do Winston? Será que o Winston não era só um cara mal treinado? Não? Ou realmente, assim, você acredita que a comissão técnica de Tampa Bay fez o que pôde para fazer o Winston ser um melhor quarterback do que ele apresentou no time?
Olha, o caso do Winston tem muitas vírgulas. O primeiro é que até essa intertemporada ele tinha um problema de visão, que ele fez duas ou três cirurgias e tinha esses problemas.
Ah, brincadeira vocês, né?
E ele queria jogar sem lente, sem óculos. É uma história doida. O segundo é que ele, assim, muito dos números dele era em garbage time já. Entendeu? Então, assim, acabava o jogo 28 a 21 pro adversário, e tipo, esses últimos 7 pontos do Bucks era um TD que começava lá na linha de 90 nos últimos 2 minutos finais. Então, assim, a defesa dos caras já com boa parte reserva. Então tinha muito disso. E ele mesmo, ele não tinha confiança nele mesmo. E não sei se nem no Saints agora, treinando com o Drew Brees, ele tem essa confiança. Porque ele passou por duas comissões técnicas, né? A do Dirk Koetter, que agora é o OC do Falcons, e a do Bruce Arians, né? E assim, o Bruce Arians é um cara daqueles head coaches mais antigos, né? Teimoso, então assim, e pedia pro Winston fazer uma série de coisas que o Winston, mesmo nos treinamentos, não conseguia ir bem, né? Os próprios repórteres que cobrem o Bucks falavam que o Winston tinha problemas de lançar a bola nos treinos mesmo, e isso daí se refletia no jogo. Fora o L do Bucks, que também era uma piada, né?
Aproveitando o gancho em relação ao Bruce Arians, como é que vocês que acompanham, né, o time de perto avaliam essas entrevistas que ele dá, digamos assim, colocando realmente o dedo, apontando o dedo para o jogador, que o jogador, né, como ele fez com o Brady recentemente, dizendo que ele não fez o que devia ter sido feito. Como vocês avaliam, né, essa postura do Bruce Arians?
Então, quando com o James Winston, já era uma coisa que vinha dos outros técnicos também, né? Sempre apontando a dedo na ferida do James Winston. Com o Tom Brady, eu achei que ia ter uma mudança nisso, mas aí eu fui pesquisar alguns vídeos antigos do Bruce Arians lá no Cardinals, e lá ele fazia algo similar. Tudo bem que era o Carson Palmer, era outro quarterback, não tem a grandeza do Brady. Mas pelo que eu acompanho, assim, né, vendo os repórteres de lá falando também, é algo que dentro do vestiário do Bucks, né, aparenta estar controlado. É algo que, assim, é meio que combinado. Porque o único cara também que ele criticou publicamente esse ano, por enquanto, foi o Tom Brady. Não foi outro jogador.
Não, eu tenho, assim, avaliando, digamos assim, daqui, né, eu não sou muito a favor, né, desse tipo de ação, né? Eu acho que por uma questão, assim, pessoal mesmo, né? Eu não vejo dessa forma. Eu acho que melhor o técnico, assim, eu não diria nem ser político, é o termo, mas o técnico, digamos assim, se esquivar de determinados disse-me-disse, né? Assim,
exposição mesmo, é exposição.
Não, eu acho que a roupa suja tem que se lavar no vestiário. Até que hoje eu vi uma entrevista do próprio Bruce Arians, ele, né, tentou se esquivar, que os caras perguntaram para ele sobre o Brady, né, sobre as jogadas, e pro próprio Brady também, né, fizeram algumas entrevistas ontem e hoje, que foram divulgadas só hoje, né, e eles tentaram dar uma amenizada naquela quarta descida, que o Brady não sabia qual descida que tava. eu particularmente acho que ele sabia muito bem a descida que tava. Ele foi querer dar um migué pra tirar um pouco a bola, a jogada, que ele errou, que o wide receiver na jogada também errou, entendeu? Então, assim, o Brady, na hora que ele mostra os quatro lá, que ele fala, ah, é quatro, ele foi tentar tirar meio que o foco do erro dele, do passe e da jogada em si.
Eu sei que eu mandei aquela fotozinha pra tanto amigo meu do New England Patriots, mas eu mandei pra muita gente aquela foto, você não faz ideia. Eu dormi rindo quando eu vi aquele negócio.
Eu vou fazer uma pergunta aqui baseado no stats que eu procurei aqui do Bucks. Eu achava que o time que mais cometia falta era o New Orleans Saints, mas não, é o Tampa Bay Buccaneers empatado aí com Arizona Cardinals. Já cedeu, pelo menos o ataque já cedeu de faltas 410 jardas para o time adversário nessa temporada.
Isso é só da defesa, 400 jardas?
Não, isso é no geral.
Ah, no geral, não.
No geral, 410 jardas. O que é que tu atribui a isso, Renan? É mais a em relação ao plano de jogo, se é o que os jogadores ainda não estão totalmente alinhados com o playbook, o que é que tu atribui a isso?
Eu atribuo isso a burrice e ruindade, porque assim, eu vi uma estatística complementar que o Bucks perdeu 5 drives de ataque por causa do Donovan Smith. O segundo jogador, se não me engano, tinha 4, e depois aí vinha uma série de jogadores com 2 faltas cada um. Dessas 400 jardas totais que o Bucks cedeu em faltas na temporada, metade ou um pouco mais da metade deve ser do ataque, e dessa só do ataque, eu vou colocar aí uns 40% só do Donovan Smith, porque além de ele ser ruim, ele é burro, que é o left tackle do Bucks.
Foi incrível a quantidade de false starts que o ataque do Tampa Bay teve, né? Eu acho que teve até um comentário, acho que foi do Paulo Antunes, dizendo, putz, falando com o Brady, né? Assim, olha, Brady não tinha isso em New England. Ele podia fazer o hard count do jeito que ele quisesse, que ninguém pulava antes, né? Então, a linha ofensiva, em especial o left tackle, o Donovan Smith, é o ponto, digamos assim, que vem trazendo mais faltas para o Bucks. É algo onde Green Bay possa explorar ali junto com os Adarius alinhando ali, que é um perigo constante, né, para os QBs?
Sim, com certeza. O principal ponto, já falando um pouquinho do jogo, para a vitória do Green Bay é pressionar o Tom Brady pelo left tackle, que é o Donovan Smith, e pelo right guard, que é o Alex Kappa, né, que é os dois principais pontos fracos da defesa, do ataque, da linha ofensiva, né? Então, acredito eu que muito do plano de jogo defensivo do Packers vai passar por explorar esses dois jogadores da linha ofensiva do Tampa Bay.
Eu vou encaminhar esse áudio para os staffs de Green Bay.
Ah, eu tenho certeza que Green Bay já viu 1 milhão de vídeos a essa hora da noite, já de terça-feira, e os caras da defesa do Green Bay já estão só memorizando só o qual gap que eles têm que entrar para pressionar o Tom Brady.
Renan, aproveitando outra pergunta, Tampa Bay abriu o cofre, né, e trouxe várias opções para running back. Você tem hoje o Keshawn Vaughn, que dizem ser um running back muito bom. Eu não, pelo menos nesse jogo que eu assisti, eu não vi nada demais dele. O Ronald Jones parece que finalmente chegou na NFL. Tem o LeSean McCoy, né, que veio um contrato mínimo de veterano. Mas quando é que a gente vai ver Leonardo Fournette tocando 20 vezes na bola nesse ataque de Tampa Bay?
Então, o Fournette jogou na semana 3 contra o Chargers, ele até que foi bem, foi no jogo que ele se machucou, né, que foi quando assim, ele mostrou que ele estava com um playbook mais memorizado já, que ele conseguiu encontrar os gaps. Eu acredito, o Bucks hoje teve duas sessões de treino, teve até uma sessão a mais do que costuma ter, porque jogou na quinta, né, contra o Bears, aí veio, foi para Tampa e descansou sexta, sábado e domingo, e ontem também, né, na segunda-feira. E hoje, nas duas sessões, ele não foi para campo fazer exercícios com bola, mas ele já mostrou alguns exercícios físicos que, aparentemente, o tornozelo dele tá, não tá 100%, né, mas tá apto a jogar. Né? Então, assim, eu acredito que possa ser contra a Green Bay o jogo que ele toque 20 vezes na bola e corra para 100 jardas. E ao lado do Ronald Jones, também acho que vai ter uma boa contribuição nesse jogo terrestre.
Deixa pra semana que vem. Eu reiteradamente já falei aqui no podcast que eu sou muito fã do futebol americano do Leonardo Fournier, né? Eu acho que ele caiu no draft num time que não, assim, não conseguiu manter uma linha de um ano pro outro, né? Dificultou bastante a carreira dele. Cansei de ver jogo do Jacksonville, onde ele pegava na bola, já tinha nego dentro do pocket já, então já tinha nego dentro do pocket esperando para taclear, e ele tinha que se virar nos 30 para ver se conseguia alguma jarda positiva. Eu acho um cara que, assim, tem muito ainda a oferecer pro Tampa Bay, e acho que fatalmente daqui a algumas rodadas ele vai assumir esse backfield, né, deixando o Ronald Jones ali como uma segunda opção. Falando dos wide receivers, joga todo mundo? Vem Mike Evans e vem o Chris Godwin pro jogo? Eu pergunto até porque eu tenho o Godwin no Fantasy aqui. Eu troquei. Troquei o Godwin, sim. Troquei o Godwin pelo David Montgomery. E não me arrependo.
O Evans vai pro jogo, né, treinou hoje nos dois treinos. O Chris Godwin tá fazendo treinamentos, né, na parte interior do campo, né, fazendo aqueles exercícios de alongamento, fisioterapia. Ele vai treinar na quinta-feira, pelo menos isso que o Bruce Arians disse na sexta-feira no pós-jogo contra o Bears, né? Na quinta-feira ele vai para um treino. Se ele tiver questionável ou duvidoso, na sexta-feira eles vão repetir o treino, né, de maneira interna lá no Bucks. E aí sim vão decidir se ele vai para o jogo ou não. Mas uma posição oficial até agora não se tem.
É mais um game time decision.
Exato.
Um outro.
Eu fingi lesão. O Calvin Ridley se arrependeu de não ter fingido lesão na semana passada.
Tem um outro jogador que eu venho tendo uma ótima conexão com o Brady, é o Scott Miller, né? É um jogador que eu não conhecia aí. Fala aí mais sobre essa conexão dele aí com o Scott Miller e o Mike Evans, Renan.
Olha, o Brady, ele sempre escolhe um wide receiver. No New England sempre foi assim, que ele sempre escolhia um wide receiver que ninguém conhecia e lançava 30 bolas pro cara, né, assim, e a química entre os dois, logo nos primeiros treinos, né, da curtíssima pré-temporada, foi muito grande, tanto que em muitas jogadas contra o Bears, houve uma marcação bem forte no Scott Miller, ele teve, acho que, uma ou duas recepções só para poucas jardas, então, assim, ele não teve o jogo, contra o Chargers, ele teve um grande jogo, teve várias jardas, teve o touchdown que o Bucks virou o jogo, né, para se manter na liderança, foram dois passes longos pro Scott Miller, entendeu? Então, assim, a conexão entre o Bray e o Miller já se deu logo de cara. Em relação ao Mike Evans, esse jogo contra o Bears, ele precisou ser mais usado porque as outras duas opções do Bray estavam fora do jogo, que é o OJ Howard, né, que tá fora da temporada, e o Godwin. porque o Bucks tem usado muito o Mike Evans no último terço do campo. Tanto que no jogo contra o Chargers também, ele teve duas recepções, dois touchdowns e duas jardas. Então, assim, o plano de jogo para usar o Mike Evans, no princípio, é no último terço do campo mesmo. Não vai ter aquelas big plays pro Mike Evans. Pode até surgir, obviamente, né? Se deixarem ele num contra um e ele conseguir ganhar do defensor, aí ele, o Bray vai, se tiver tempo, vai lançar no Mike Evans. Mas, a princípio, o plano de jogo é desenhado pro Mike Evans no último terço.
É, guardadas as devidas proporções, eu acho o Scott Miller parecido com o Rio, assim, ó. Um jogador bem ágil, rápido, veloz, assim, nas rotas.
Parecido com quem?
Tarik Hill.
Não, Paulo, pelo amor de Deus.
Guardadas as devidas proporções, mas, assim, na questão da...
O Scott Miller é bem mais alto que o Tarik Hill, não?
Acho que é a mesma altura. É, o Scott Miller é o. É, assim, é, não tem nada a ver com xenofobia, que não tem racismo. Mas o Scott Miller é o baixinho branquelo, não?
Cara, é por aí mesmo.
É a mesma altura quase do Tarik Hill.
É? Não, então peraí que eu tô confundindo com algum outro jogador.
Acho que tá confundindo com o Tyrant.
É, não, tô confundindo em geral. Ele é aquele que alinha mais, ele é a linha do slot direto.
Isso, não, isso.
Eu acho que eu confundi até os times aqui, pra você ter uma ideia como me sentiu aqui o nome do Scott Miller. Perdão, Paulo, eu confundi completamente aqui o jogador. Vamos falar um pouquinho da defesa do Bucks. O Kevin White.
Devin White,
isso. O Devin White tá correspondendo a pique dele, Renan?
Está sim. Ele foi a primeira pique do Bruce Arians, né? Então o Bruce Arians veio, o Bucks jogava em um sistema de defesa de 4-3, mudou para 3-4 e ele joga ao lado do Lavonte David, né? Pelo insider dos linebackers, né? Então, assim, ele tem jogado, sim, muito. O ano passado, eu acredito que ele foi um pouco esnobado na eleição para jogador defensivo novato, né, da temporada. O Bolsa ganhou com méritos, mas eu achei que o Devin White poderia ser o segundo ou terceiro. Ele ficou em quarto ou em quinto, né? E esse ano...
Eu tenho dúvidas o segundo ou o terceiro,
E ele ficou. E esse ano não, ele já deu uma. Né, ele já vinha numa crescente na outra temporada. E ele, nesse ano, ele já cresceu ainda mais. Ele tá mais. O QI dele de jogo melhorou bastante. A experiência que ele teve do ano passado já ajudou bastante ele. Porque antigamente. Né, antigamente, na temporada passada, ele explodia muito e às vezes ele passava do running back ou ele passava do quarterback. Nessa temporada não, você vê que ele explode, mas ele dá aquele um segundo de ver onde que abriu o gap para ele poder atacar o running back ou um quarterback numa blitz.
A gente avaliou muito o Devin White no draft dele, né? E porque a gente pensava que Green Bay ele podia sair muito para Green Bay se chegasse na nossa pick. Uma coisa que a gente eu lembro do draft
de Devin White. A minha pick preferida.
Eu não lembro se era a minha pick preferida.
Pick naquele draft era o Devin Bush, que assim, não tinha mais teto que o Devin White, né? O Devin White tinha um teto absurdo, foi uma excelente pick do Bucks, mas era um piso mais alto o Devin Bush.
Qual foi a pick? Qual foi o.
De Green Bay?
Não, a de que Devin White foi picado. Qual foi o número da.
Foi 5.
5.
O Devin White foi pick 5 e o Devin Bush foi pick 10.
Eu lembrava que um dos dois tinha sido a 10, mas eu não lembrava qual dos dois.
O Steelers deu um rim pra subir pra 10.
Ele, Renan, a gente viu que ele, assim, ele confiava demais no físico, entendeu? Pra ir com um tackle bem, muito alto. né? Ele continua apresentando esse defeito, né, de ir muito alto no teco. É uma das coisas que a gente viu, avaliou ele negativamente aqui no podcast, né? Ele é aquele cara que ele confia tanto no que não vai ser tratorado, né, pela força que ele tem, que ele acabava indo errado pro teco, né, e não ia baixo, né, ia alto.
Ele melhorou bastante nesse aspecto, né, de dar o teco, de ir com agressividade, mas com inteligência também, né, porque não adianta você só ter velocidade e força e você errar o teco ou passar do jogador que você tem que taclear. Então ele melhorou bastante e eu acredito que isso se deve muito ao fato da equipe de coordenadores defensivos do Todd Bowles, né? Os assistentes dele treinaram muito com o Devin White na temporada passada e nessa mini pré-temporada também. Então assim, ele está mais entendendo como que funciona o jogo e principalmente o jogo da NFL, né? Porque no college muda muito, né? Apesar que não aparenta, né, para quem olha à primeira vista, mas a gente sabe que muda muito o jogo de college para a NFL.
Eu acho que uma coisa que é muito importante para o desenvolvimento do Devin White é jogar do lado do Lavonte David, que é um dos melhores linebackers da NFL. O cara é simplesmente um absurdo. Desde que eu me conheço por gente, ele joga no Bucks. Então, acho que facilita muito jogar do lado de um cara tão talentoso assim. E também a secundária, ela teve um upgrade, né? Nesse momento, vocês têm o calor defensivo do ano, que é o Anthony Winfield, que eu particularmente adorava. Era um cara que foi muito snobado no draft por questão de lesão, mas que tinha um talento absurdo. E quando o Bucks draftou ele, eu não lembro com quem eu tava em chamada, mas eu até cheguei a comentar, ó, esse pode ser um grande acerto do Tampa Bay Buccaneers pelo talento dessa pick. Ele foi... se eu não tiver errado, ele foi first team da conferência dele, foi consensus All-American, se eu também não tiver errado, no último ano de college, ou no penúltimo, não lembro qual ano que ele teve a lesão, acho que foi o último que ele teve a lesão que não jogou, então era uma pick muito, muito boa. E em campo tá mostrando isso, é um cara que faz de tudo um pouco ali na secundária, é um ótimo safety e, assim, vocês arrumaram pelo menos uma das posições da secundária, que pra mim era a maior fraqueza da defesa do Bucks por muito tempo, né? E só complementando, né, em questão da linha defensiva, qual que é a situação do Vita Vea? Ele tá fora da temporada, ele não joga esse jogo ou ele tem ainda chance de voltar?
Ele tá fora da temporada, infelizmente. Vinha sendo, talvez, o fator mais determinante para o sucesso da defesa do Bucks, porque nesse jogo contra o Bears ele foi... recebeu muitos double teams, né? E nos outros jogos os times começavam a demorar para dar o double team no Vira-Veia. Então assim, ele no mano a mano, aí quando os times começaram a dar double team, começou a outros jogadores na blitz chegarem no quarterback, forçarem fumbles ou tackle for loss. Então essa é uma perda muito que vai ser muito sentida pro Tampa Bay para a temporada inteira.
O Vita Vea com certeza vai fazer muita falta, porque o Ndamukong Suh, né, que é um velho conhecido do torcedor de Green Bay, né, é aquele mesmo amigo ouvinte que pisou no pé do Rodgers naquele jogo contra o Lions. Ele já foi um cara muito bom na liga, mas nunca foi o forte dele ali, foi parar a corrida, né? Ele sempre foi muito mais aquele inside rusher, né? Tanto no Lions como no Bucks, como qual foi o time que ele saiu do Lions? Acho que foi pro Miami, se eu não me engano.
Isso. Ele jogou uma temporada 2 no Miami, aí foi trocado, ou acabou o contrato, e ele foi pro. Ele foi pro Tampa Bay assinando um contrato de 2 temporadas. Ou era uma temporada e depois ele renovou pra essa, não lembro.
Exatamente, ele veio como free agency, assinou por uma e renovou por mais uma.
Ele fez uma temporada absurda no Lions, enganou a NFL todinha no outro ano pra ir pra Miami.
Assim, mas... só defendendo um pouco o Sul, eu acredito que quando ele veio pro Bucks... Tem muita gente que fala assim que a defesa do Bucks passou muitos anos sendo soft. mas dificilmente você vê um jogador do Bucks envolvido em uma polêmica de deslealdade, que nem foi o Sul na maioria da carreira dele. E eu acredito que os jogadores do Bucks, o Lavonte David, o Jason Pierre-Paul, chegaram nele e deram uma orelhada nele, né? Um termo aqui de São Paulo, deram uma conversada na orelha dele, para ele não fazer aquelas burrices, merdas, né? Desculpa o termo, mas que ele fazia no tempo de Lions e no tempo de Dolphins.
Nossa, só uma informação que saiu, pelo menos eu só fiquei sabendo agora, tá? O Le'Veon Bell foi
cortado.
Foi cortado. O Adam Gase continua, tá? O Bell foi cortado. O Adam Gase continua.
O Adam Gase é o pior técnico da NFL.
E ainda não foi demitido. Esse é o ponto.
Você já escutou algum podcast nosso ainda? Porque se não, entendeu? Eu acho que a gente fala isso todo podcast.
Não querendo fugir do assunto, mas eu não entendo como o Adam Gase ainda é empregado dentro da NFL. E graças a Deus o Packers não draftou, não escolheu ele para ser o head coach.
Cara, ele deve a carreira dele aquele ano do Broncos com o Peyton Manning.
Exatamente.
A carreira dele é o Manning, a verdade é essa. Vamos voltar aqui pro Bucks. O Bucks tem uma dupla de corners bem nova, né, Renan?
O Carlton Davis é o mais velho dessa defesa, ele tem 24 anos, né, dessa secundária. Então, assim, ele, pelo menos nas análises que eu li nos anos que eles foram aos drafts, eles falavam, né, todos esses jogadores da secundária do Bucks, que o teto deles era muito alto. Só que a gente escolheu o Vernon Hargreaves há umas 4 temporadas atrás. E aquilo ali traumatizou o torcedor do Tampa Bay Buccaneers. Então todo cornerback que chegava depois do Vernon Hargreaves, a torcida lascava a lenha em cima do cara e a gente não deixava o cara desenvolver. Então, assim, outro mérito do Todd Bowles. Ele conseguiu, já na temporada passada, desenvolver esses jogadores que estavam indo para o segundo ano, que esse ano estão no terceiro ano, e conseguiu escolher jogadores de fundo de draft para compor o elenco, né? Muito bem.
O cornerback é o Sean Murphy Button, não?
Isso, exatamente.
Eu tinha visto algumas coisas dele no draft. Era um cara bem interessante também. Inclusive, o último draft do Buccaneers foi bem interessante nos quesitos de escolhas, né? Teve muitos nomes interessantes. Não sei se foram vocês que draftaram o kicker de novo. Um Panther?
Não, teve um do Pets. O nosso acho que foi na temporada passada. Não, né? Nossa. Não nesse. Na temporada passada, se não me engano, foi sexta ou sétima rodada, que era, se não me engano, uma escolha até compensatória. E que foi cortado já também.
Vai ficar difícil.
Eu, continuando aqui minhas perguntas por base em estatística. Eu tava vendo aqui a linha defensiva do Bucks. Ela é a segunda que menos permite, que com a média menor de jardas por corrida na NFL, só atrás do Colts. E já em jardas cedidas por passe, ela é a 17ª aí. O que é que isso quer dizer? Isso é um indicador que a secundária ela é maltratada, assim. Ela não é, digamos assim, não tem a mesma qualidade que o front seven ali. O que é que tu pode discorrer, pode descrever disso aí, Renan?
É por aí. A lesão do Vitavé aí, eu não sei o que é que vai sobrar também, né?
É como o Paulo falou, a defesa, a secundária, ela é bem castigada. Muito ainda, porque há alguns jogadores inexperientes que estão melhorando ano após ano, mas eles ainda não... a gente vê que ainda eles fazem coisas de erros de novatos, né? Secundanistas. E que eu acredito que de pouquinho em pouquinho eles vão melhorando. Eu acredito que será um grande teste para eles... o jogo contra o Rodgers, porque é um QB totalmente diferente do que o Bucks pegou na temporada, né? E assim, o Rodgers tem mobilidade, tem o braço, então eles vão ter que improvisar muito mais na secundária. E para não conectar o passe, né? O front seven vai precisar toda hora chegar no Aaron Rodgers. Não pode deixar o Aaron Rodgers ter vida fácil, né? Então, assim, para a secundária não sofrer. Então, tudo tem que funcionar com nenhum relógio, né? Certinho para o Bucks poder sair com a vitória pelo lado defensivo do jogo.
Uma coisa que eu notei dos cornerbacks contra Chicago é que eles deram muito espaço na cobertura. Eles mal jogavam em press, entendeu? Eles jogavam muito em soft, né? Muito no fundo do campo. E o Bears teve muitos... o Foles encontrou muito fácil os recebedores deles em rotas curtas.
É aquele famoso, te dá um campo curto, você joga no campo curto. Te dá um campo longo, você joga no campo longo.
Não, exatamente. E foi muito... Teve muita recepção de campo curto com Anthony Miller, com o Allen Robinson. Entendeu? Algumas jogadas já desenhadas para vir ali no campo curto e o corner tava o quê? Marcando 10 jardas atrás, né? Coisa assim.
É bem característico da defesa do Bucks desde a temporada passada. Esses passes curtos, foi assim que o Bucks sofreu contra o Nova Orleans na primeira semana dessa temporada e nas outras semanas, nos dois jogos da temporada passada. A maioria dos jogos do Bucks do lado defensivo foram problemas nessas rotas curtas ou rotas comeback, né? Porque o jogador, a defesa do Bucks marca lá atrás, porque normalmente é man a defesa, né? Ou então a zona, mas é uma zona que só vai ter, assim, é blitz e zona, né? É um blitz zona ou um blitz man, então dificilmente você vai ver alguém na cobertura, um safety para cobrir o campo inteiro, e o restante dos jogadores, assim, os 4, 3 que sobram, é uma zona, é um man, e todo mundo atrás do quarterback.
Jogo pro nosso Tyrands, hein?
Não só isso, mas pro Devante Adams, que adora fazer double move em cima de cornerback.
Eu vejo muito do sucesso de Green Bay contra a defesa do Buccaneers, a capacidade de Green Bay de mover, entendeu? Ou de tirar o ímpeto da cobertura ali do Devin White e do Lavonte David, né? Se a gente conseguir movimentar eles ali pré-snap, né, com os motions do nosso queridíssimo Tyler Irving, né, com os misdirections, com os wide receivers, qualquer coisa nesse aspecto, os play actions, né, os bootlegs do Rodgers para conectar o tight end que passa por trás da linha. Se a gente conseguir movimentar bem os linebackers, Green Bay tem boa chance de se fazer em cima desse corpo, se fazer em cima da defesa do Buccaneers, né? E aproveitar esse ponto deixado por Vita Véia para estabelecer bem, né, o jogo corrido no meio também, para que possa atacar por todos os lados. Davante Adams à volta é importantíssimo, né?
Kenny Clark também.
A volta do Kenny Clark também, principalmente, eu digo. Não estou querendo falar mal do Ronald Jones, entendeu? Mas o cara que vai ser o titular desse backfield do Buccaneers vai ser o Leonardo Fournier, né? E o jogo para ele tomar a posição, né, e fazer um jogo decente, pode ser qualquer um, né? Green Bay tem que estar preparado, tem que estar com a defesa para jogo terrestre em dia, né? Porque eu acho que talvez Green Bay vá pegar no ano o time com maior talento ofensivo até agora, né?
Fato.
Brady, Godwin,
se Godwin jogar, mas é Brady, Mike Evans, você tem o Cameron Brate.
O Jay tá fora da temporada.
Oxi.
Tem um Gronkowski que não,
ele apareceu. Ele rompeu o Aquiles no jogo contra o Chargers.
Mas ainda tem o Brady e o Gronkowski, não?
Ah, não, sim, sim.
No papel, eu acho que é um dos melhores ataques aí desse ano, mas ainda tá faltando mostragem. Assim, eu já tive mais medo antes de começar a temporada desse Buccaneers. Hoje é muito possível e a gente ir lá em Tampa Bay e sair com a vitória.
Qualquer time apanhar do Bears, o seu respeito com aquele time cai, né? A gente tem que concordar. Agora a gente
eu ando vendo muitos erros de execução por parte do Buccaneers, entendeu? Assim, a gente viu aquele primeiro jogo com contra o Saints com erro de execução. Eu particularmente achei que era coisa de primeiro jogo, sabe? Que achei que nos próximos jogos iriam errar menos, mas não é assim. Então Renan pode até me corrigir se eu tiver errado, mas estão até se excedendo nesses erros de execução. E é por isso que essa, digamos, hipervalorização dessa equipe aí, para mim, deu uma decaída.
Nos jogos que errou menos, né, que foi a execução foi mais perto da perfeição, ganhou, que foi contra o Panthers, o Broncos e o Chargers, né? Apesar que contra o Chargers a defesa começou dormindo no primeiro tempo, né? Aí no segundo tempo se estabilizou e o ataque conseguiu fluir e ganhar o jogo. E contra o Bears também, os dois lados erraram. Não querendo fazer uma meia-culpa, mas o único lance do jogo contra o Bears que eu acho que realmente foi fator determinante para o Bucks ter a derrota foi aquela falta já dentro dos últimos 5 minutos do Shaquille Barrett no Nick Foles, que o juiz deu um roughing the passer, que se não fosse ali, né, o juiz deu 15 yards e o Bears ia chutar um punch de dentro da linha de 10, dentro da linha de 15, e o Bucks ia provavelmente pegar a bola entre ali de 20, de 40, ia ter um campo melhor para conseguir fluir o jogo, e o Bucks pegou uma bola na linha de 15 jardas e não fez nada, né?
Sobre essa falta, eu acho que foi aquela falta que na hora que eu vi eu falei, cara, isso não foi roughing the passer, acho que foi essa falta, né? Que pareceu que... Eu sei que teve uma falta no final desse jogo aí, que não foi falta, mas o juiz deu.
Foi essa mesmo.
Não sei se foi esse roughing the passer, né? Que realmente é impossível, assim. Isso mudou, porque no início era quase toda hora roughing the passer quando eles adicionaram essa regra. Deram mais... entraram com mais vigor nessa regra, acho que há uns 3 anos atrás. Que para proteger os quarterbacks, né? Principalmente as estrelas da liga, né? Como Tom Brady, Aaron Rodgers, agora Patrick Mahomes, Lamar Jackson, enfim. Então, às vezes eu acho que eles entram com vigor demais e aí marcam faltas estúpidas. Porque é impossível você lutar contra a física. Às vezes o cara tá fazendo o movimento, às vezes o spin, às vezes ele tá saindo da marcação do tackle e ele faz e ele chega no quarterback, só que às vezes ele é quase no mesmo momento que o cara solta a bola, então não tem como ele parar o que ele tá fazendo, é impossível, é contra as leis da física. Só se alguém puxar ele pra trás, se tiver um cara ali de apoio pra puxar ele pra trás pra não cair em cima do QB, então acho que às vezes a liga meio que dá uma forçada. Sobre tanto que Matheus e Paulo falaram aí sobre a questão do time do Bucks e tudo mais, que não é tanto que a gente esperava antes da temporada, mas que vem jogando bem, eu costumo dizer que eu nunca duvido de Tom Brady, ainda mais tendo um staff tão bom quanto o do Bucks, né, que tem o Bruce Arians, que tem o Todd Bowles, e que é uma turma muito, muito inteligente, que entende muito de futebol americano. Para mim, o Bruce Arians é um dos grandes head coaches que a NFL já teve, então eu sempre entro com o pé atrás e provavelmente vou entrar de novo bem tenso pro jogo, porque é um adversário difícil, e para mim, nesse momento, vendo o New Orleans Saints jogar, antes da volta do Michael Thomas, o Tampa se estabelece como candidato a ganhar a NFC South, até porque o Falcons já foi. O Carolina Panthers vem numa crescente jogando bem, mas eu acho que o Tampa Bay é o grande favorito nesse momento a ganhar a divisão.
Não, eu queria falar um pouquinho até sobre essa NFC South, né, o que tu tá achando dela, Renan, porque fazendo um apanhado hoje, a gente tem o Saints 3-2, assim, ontem devia ter perdido o Santos, tá? O Santos não jogou, não mereceu em momento algum ganhar aquele jogo ali, né? Mas ganhou.
Mas o Seahawks também não merecia estar 5-0, e tá?
Não é, também concordo. Mas assim, o Santos tá lá 3-2, entendeu? Perdeu pra Green Bay e a bem da verdade, assim, parecia não ter força para reagir quando o Green Bay abriu as duas posses. Você tem o Falcons, que virou motivo de chacota, né? Depois das inúmeras reviravoltas que teve nesse ano já, né? Um time que não se recuperou ainda de ter perdido o Super Bowl, a bem da verdade é bem isso. E você tem um Tampa Bay Buccaneers, assim, eu diria impressionante, tá? Porque um time perde o seu principal jogador de ataque, né? Tava perdendo, tava levando, tava com duas derrotas, perde o principal jogador de ataque, encontra no banco um running back que vem produzindo muito bem, que é o Mike Davis, que eu acho que é um cara que é bem underrated na liga, né? O running back reserva, e agora tá 3-2 com o Mike Davis, né? E deve, o McCaffrey deve voltar, se não essa semana, já na próxima, né? Como é que tu vê essa divisão, né? Quem realmente tu acredita que vai, como tu imagina que vai terminar, né, a NFC South?
O Falcons, com todo respeito a todos os torcedores do Falcons que vão ouvir o podcast, mas o Falcons já está pensando na próxima temporada, né? 0-5, o time tá morto, né? O Carolina, acho que a grande mudança do time foi justamente o fato do McCaffrey se machucar. Porque o jogo do Carolina era 0-800 McCaffrey. E agora não, é um jogo mais dinâmico, um jogo mais aberto. Eles têm o Ted Bridgewater, que não é o melhor.
Bem, velho, tá jogando bem. Eu vi alguns vídeos. O Bridgewater tava acertando um espaço, tem QB grande.
Então, antes do Renan continuar, vocês falaram do Mike Davis aí. Ele tem simulado muito bem o que o Christian McCaffrey tinha que fazer ali naquele backfield.
Sim, e assim, o Bridgewater, não, ele arrisca, mas ele arrisca com uma margem de segurança. Ele não vai te dar 500, 400 jardas todo jogo, mas ele vai te dar 200, 300 jardas na segurança, entendeu? Ele cuida muito bem da bola, entendeu? E se tiver um running back, que nem o McCaffrey, que nem o Davis, que tá jogando muito bem, dá confiança para ele explorar o fundo do campo em play actions, né? Em fazer jogadas mais seguras. Já o Saints vive uma montanha-russa dentro do próprio jogo, é o 880. Tem um drive da defesa que é espetacular, aí o ataque vai e morre. Aí no outro drive, a defesa que morre, o ataque vai bem. Me lembro o Bucks de uns anos atrás, dos dois, três primeiros anos do James Winston com o próprio Dick Coulter, que é o OC do Falcons. Era um ataque que ia, a defesa morria. O ataque ia, a defesa morria. Aí no final do jogo a defesa dava um boom, o ataque morria. É isso. O Saints. É um 880 dentro do próprio jogo.
Eu vi uma estatística hoje sobre o Marshawn Lattimore. Como é que um cornerback consegue cair tanto de produção? Não vou dizer de um ano para o outro, mas em dois anos, né? Basicamente.
Detalhe, tá no ano de contrato, tá?
Não, ele caiu muito de produção. Ele tá 15 bolas na direção dele esse ano, 12 recepções, entendeu? É quase que um rating perfeito quem lançou na direção do Marshawn Lattimore esse ano.
Eu ia falar justamente isso. Quem vê o jogo assim dentro da divisão vê que o Lattimore, ele tá soft. É essa impressão que a gente tem, que ele tá soft, né? Não sei se é porque tá no último ano de contrato, pode até ser, né? Tá esperando ganhar um contrato bom, mas ele tá soft.
Muito pelo contrário, se você tá em último ano de contrato, você come a bola. Protocolo Nick Perry de renovação de contrato.
Nick Perry, no ano de renovação de contrato, ele teve quase 12 sacks, se eu não tiver.
Não, foi mais que 12 sacks.
Acho que foi 15? Não lembro. Sei lá, cara. Eu tô nem pro Nick Perry, eu tenho Zadar.
Mas a gente gastou dinheiro nisso aí.
Infelizmente. Todo mundo fala, infelizmente a gente gastou dinheiro.
Que o dinheiro da NFL é videogame, é. Não, velho. A gente pagou, quase 15 milhões no Nick Perry por ano, velho. Pelo amor de Deus.
Ah, eu renovei com o Matt Milano por um pouquinho menos ali no meu modo de carreira com o Buffalo Bills.
Não parecia uma má escolha, tá? Não parecia um péssimo contrato à época. Bem que seja dita a verdade, né? Ninguém reclamou.
Até pela produção.
Ninguém reclamou da renovação do Nick Perry, a verdade é essa. Mas vamos lá, vamos passar para o nosso quadro, né? Que a gente faz toda semana. Eu não vou começar pelo Renan, nosso convidado, já para a gente poder pegar o espírito da coisa, tá? Então, Guto, os Packers vencem se...
Cara, se incomodar o Brady, né? Quando eu falo incomodar o Brady, você tem que meter uns 2, 3 sacks nele, deixar ele meio zonzo, assim. A gente tem um cara que tá jogando em altíssimo nível na secundária, que é o Jerry Alexander. Então, o Chris Goodwin não vai ter vida fácil. E se o Chris Goodwin não jogar, provavelmente o Scott Miller não terá vida fácil. Até pela altura do Mike Evans, eu não sei se o Mike Evans vai ser marcado pelo Jerry. Eu acho que vai ser pelo Kevin King, até pela altura. Então, se o Jerry jogar marcando o Chris Goodwin, o Kevin King fazer o feijão com arroz dele, ele sabe marcar muito bem os caras mais altos, a gente tá bem servido aí, mas tem que pressionar o Brady. Tem que aparecer os Adarius, tem que aparecer o Rashan Gary, e o Mike Pettine
tem que parar de colocar o Preston Smith pra marcar em zona, desgraçado. Parece o Trey Flowers em Detroit.
Muito bom, pô.
Vamos lá, Paulo. O Packers vence em si?
Se não deixar os pass rushers do Buccaneers pressionar o Rodgers. Acho que, embora nossa OL esteja tendo jogos excepcionais esse ano, mas querendo ou não, a gente vai pegar um front seven nervoso ali, que gosta de atacar e incomodar quase todo momento o quarterback. Então, eu acho que se a nossa OL mantiver os jogos que vem tendo dos últimos... da temporada, na verdade, acho que a gente vai dar tempo pro Rodgers, e dar tempo pro Rodgers como dar munição a militar. É isso.
Aproveitando, já só invertendo o lado da pergunta, Renan, os Bucks vencem se
protegerem o Tom Brady e firmarem um jogo corrido contra a defesa do Packers. E a defesa do Bucks jogar um pouquinho, né? Forçar um turnover, forçar uma int que o Aaron Rodgers não sofreu ainda na temporada. O Bucks consegue ganhar, sim.
Eu ia falar uma estatística, mas eu vou ficar quieto para não zicar o que vai acontecer. Então vou me ater. Não, tu quer que eu fale? Vai acontecer. Tu quer que eu fale aqui de turnover, que a gente não sofreu ainda.
Exato, pode falar, é uma estatística
cala,
tão boa.
Cala a boca, porra, cala a boca.
Não, mas se sofrer também, enfim, uma hora vai acontecer. Se o Packers chegar no final da temporada e sofrer uma interceptação, eu vou ficar muito, muito impressionado, porque é um trabalho incrível. Mas assim, uma hora vai acontecer.
Só um parênteses, o Bucks já tem duas pick six nessa temporada.
O Packers tem uma. Shandon Sullivan, é isso aí.
Pra mim, vamos lá. Pra mim, Green Bay vence, tá? Se mantiver o número de zero turnovers. Tá? Eu acho que os dois ataques, né, têm bons nomes, mas eu acho que Green Bay é mais, digamos assim, tá em um outro nível de playbook em relação ao Buccaneers. Então, diante disso, eu acho que o time que tiver menos turnovers, né, deve vencer o jogo.
Tipo, se a gente for comparar em si, digamos assim, secundária versus secundária, a nossa é melhor. é front seven defensivo, eu coloco o do Buccaneers melhor.
Eu acho que sem o Vitavea, a força do front seven do Buccaneers perde muito. Porque o Vitavea tava numa temporada...
Na verdade, não é que vai perder. Devin White não vai ficar ruim porque o Vitavea não tá ali, tá? Mas eu acho que a ausência do Vitavea pode expor alguns efeitos que não eram expostos, né? Na defesa do Bucks. Por exemplo, se o Devin White, digamos, estava pegando muita coisa mastigada do Vitavea, né? Como a gente sente, sabe que aconteceu milhões de vezes com Blake Martinez e Kenny Clark
em Green Bay. Não, que é isso, que é isso. O Blake tá voando lá em Nova York. Você não pode falar uma coisa dessa. Inclusive, quero fazer uma ressalva aqui.
Vai ser novamente o líder interno do NFL, né?
Escuta, Matheus.
Eu quero fazer uma ressalva aqui que o Matheus vai adorar. Matheus, teu jogador favorito teve um retorno de pick 6.
Ô, Guto. Kyle
Fackrell.
Um minuto de silêncio, Matheus.
Matheus,
eu tô ouvindo, velho. Tem uma errada.
Eu falei, tá ouvindo agora? Ih, o Matheus morreu.
Mas deixa gravado, isso aqui não vai pra... Não vou cortar na edição de jeito nenhum.
Peraí, deixa eu dar um recado aqui. Sai, entra da chamada.
Gente, vocês pararam de falar porque eu não ouvi nada que o Guto falou.
Você tá ouvindo agora?
É sério, vai pra edição, né? Se tem alguma coisa em relação ao Fackrell, eu já vou de antemão dizendo, vão se fuder, tá? Vocês dois.
O Renan não conhece, mas um dos pass rushers do New York Giants, que é o Kyle Fackrell, é um cara que o Matheus tem muito carinho, assim. É. Eu diria que é um dos piores pass rushers que eu já vi na minha vida.
Ele é o weak side linebacker hoje, né? Ele joga no lado da defesa.
Exato. Mas ele tem feito... A defesa já tem jogado bem.
Ele era... Não vem jogado. Não tem jogado bem, minha gente. Tá cedendo ponto pra caramba aí, entendeu?
Pá, mas é um ataque horrível.
Sim, um ataque horrível desde sempre. Mas a defesa também é.
Vamos tocar aí. Fala aí, Renan.
Não, eu vi um pouquinho, eu fui ver o placar do jogo, né, que vocês estavam comentando, mas o jogo, pelo menos aparentemente, do Tennessee Buffalo, tá interessante.
Tá interessante, mas o Josh Allen já cometeu um erro de execução crasso, que custou um drive inteiro de ataque que era pra CT dele.
Eu acho que aí vai dar Tennessee mesmo. Eu acho que foi o Malcolm Butler, né, que interceptou o Josh Allen. E aí, já a segunda interceptação do Josh Allen, né? Tem um colega que tá dependendo dele pra ganhar no Fantasy, eu acho que ele perdeu, né?
Eu tô dependendo dele pra não perder, porque assim, eu tô jogando com um cara que tem o Josh Allen, falta só o Josh Allen, eu tava ganhando. Com essa atuação aí do Josh Allen, talvez eu ganhe, mas tava bem encostado.
Isso. Beleza, pessoal, chegamos ao fim de mais um Lambeau Leapers Podcast. Vou passar a palavra pro ministro pra que eles possam se despedir de vocês. Guto!
Valeu, Matheus, Paulo, Renan, galera que tá assistindo a gente aí do outro lado. Mais uma preview entregue aí. Domingão tem mais, então. 5h25 da tarde na ESPN, você confere o American's Game of the Week. Tampa Bay Buccaneers contra o Green Bay Packers. Talvez o último confronto da história entre Aaron Rodgers e Tampa e Tom Brady aí. Não sei se o Brady vai voltar no que vem, né? Mas enfim. A ideia é que volte, que tem 2 anos de contrato, mas a gente sabe que é um cara de 43 anos, enfim, então esse pode ser o último confronto aí entre os dois na história, confronto que até o momento está empatado. E é isso aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @lambolipers_ Twitter e Instagram, e a gente se encontra na próxima semana. Falou e tchau.
Paulo!
Valeu, Guto, Matheus, Renan, muito obrigado aí, Renan, por ter aceitado o convite. Obrigado, Alisson, do
Padrinhos.
Isso, Padrinhos FA, enfim, que fez a indicação do seu nome. Enfim, cara, muito obrigado pela atenção. Enfim, o melhor TB não é tão Brady, viu? O melhor TB está em Green Bay, esperando o Rodgers se aposentar. Team Boy 8. Enfim, um abraço aí para todos e boa noite.
Renan!
Eu quero primeiramente agradecer ao Paulo, ao Guto e a você, Matheus, pela oportunidade de falar um pouquinho desse jogo. Só deixar uma indicação aqui, @BucksNewsBR no Twitter. E esse é um jogo particularmente engraçado na minha casa, porque eu e meu irmão escolhemos que o Green Bay pro meu pai torcer, né? Porque é um time mais tradicional, então não vai sofrer tanto. E umas 3 temporadas atrás a gente escolheu o Green Bay pro meu pai torcer. Então, é isso. Muito obrigado e bom jogo para todo mundo. Que ninguém se machuque.
Viva o pai de Renan. Com certeza o pai de Renan vai sair alegre nesse domingo.
Qual é o nome dele, Renan?
Antônio.
Pronto, seu Antônio. Que a sua alegria seja servida por AR12, tá? Tem bronca não. Vamos seguir daqui e já indica para ele aí, Renan, o nosso podcast. Se ele quiser seguir Green Bay também junto com a gente, seja muito bem-vindo, tá?
Ah, eu vou. Na hora que vocês soltarem no ar, eu vou colocar para eles ouvirem. Com certeza.
Beleza. É isso, pessoal. Ficamos com mais um. Esse foi mais um Lambolipers Podcast. Estamos nos aproximando do Lambolipers de número 100. Estamos chegando próximo do nosso episódio 100 do Lambolipers Podcast. Parece que foi ontem, né, que a gente saiu do Cabeça de Queijo, né, para formar o Lambolipers Podcast. E com certeza vai ser um episódio bem especial. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.